בעזרת השם, אז יש לה דף נון תת עמוד א', ופה קוראים שזה דומהיו, דו עמוד, אז יש לה כמו סדר מנוח המשנה. כמו אין שזה אפלו אומתים, אולשם הפארצ'י, דו נוסו פרק, ויתרתה סובלי אזלייס, דו זנימייס כיסאום קשר, כיסאום פורוס, דו זנימייס כיסאום סאום קונסרדוס פורוס. Como nós sabemos, a Torá não nos permite comer todos os animais. Existem animais que nos são proibidos. Além da lei de fazer o shkitá no animal. E além da lei que o animal tem que estar com seus órgãos internos, sadios e inteiros. Além disso, a gente não pode comer alguns animais, como o porco, por exemplo. Agora, existem vários tipos de animais. Tem animais que são chamados behemot, que são os animais mamíferos que geralmente são domesticados, como ovelhas, bodes e vacas. Existem animais que são chamados de chayot, que são animais silvestres, como o antílope, ou a girafa, o elefante. Existem os peixes e existem os insetos, que voam, e existem os répteis. Sobre tudo isso a gente vai falar. Então, fala a Mishnah. Simanei behemah vechaya, com relação a behemah, que são os animais mamíferos, como ovelhas e vacas, e com relação a chaya, que são animais silvestres, nemru na Torá, os simanim, que são os sinais através dos quais podemos deduzir que o animal é kasher, já foram citados na Torá. A Torá nos diz claramente que aqueles animais, behemot ou chayot, que têm o casco fendido, ou seja, quando ele cresce, rachado ao meio, e também são ruminantes, animais que têm estes dois simanim, estes dois sinais, são kasher. Então isso já foi dito na Torá. Porém, com relação às aves, não foi esclarecido explicitamente na Torá quais são os simanim, quais são os sinais. Porém, a Torá, ela cita uma lista de todas aquelas aves que são kasher e as aves que não são kasher. Daqui, os sábios deduziram, eles analisaram aquela lista, e aí chegaram a uma conclusão. Disseram os sábios, Kol hofadores também. Em primeiro lugar, qualquer ave que ele faz atividade de lidros, ele não é kasher. Lidros é quando a ave pega a comida com os pés e arranca com o bico, o pedaço que ela vai comer. Então ela segura com os pés e vai arrancando com a boca. Uma ave que age dessa maneira, automaticamente, isso já diz que a ave não é kasher. Além disso, se o animal não é dores, ele não se comporta dessa maneira, ainda necessitamos três sinais para ter certeza que o animal é kasher. Kol sheyesh lo etba etera, somente as aves que além dos três dedos na pata têm também um quarto dedo. Então, somente as aves que vão ter quatro dedos nas patas. Vezefek, e também o animal tem que ter o papo. Papo é um órgão digestivo interno. Vekur kvanoniklav, e assim também a moela, que é o estômago da ave, ele tem internamente, do lado de dentro, uma pele. Essa pele pode ser descascada com o dedo. Se o animal ele não endurece, ele não come daquela maneira quando ele arranca com o bico, e ele também tem esses três sinais, tahor, a gente pode ter certeza que é uma ave kasher e é puro. Reb Elezer Reb Tzadok Omer, diz Reb Elezer Reb Tzadok, Kol of acholeket raglav, também. Existe mais uma maneira de a gente concluir qual que são as aves tmeot, impuras, que não são kasher. É aquela ave que quando é posta sobre uma superfície fina, uma corda, um fio, ele se segura, a ave se segura através que ela põe dois dedos para frente e dois dedos para trás. Se ela divide os pés dessa maneira, os dedos dessa maneira, isso indica que a ave não é kasher, é impura. Bahayavim, com relação aos insetos, a gente vai ver mais pra frente que todos não são kasher. exceto uma certa espécie de gafanhotos. Com relação aos gafanhotos, existem certos sinais que vão indicar quais que são os gafanhotos caché. Kol shesh bo arba raglaim, o gafanhoto deve ter 4 patas, ve arba knafaim e 4 asas, ve karzulai, e também ele deve ter mais um par de patas que fica perto da cabeça, que são as patas com a qual o gafanhoto pula. Isso é chamado de karzulai. Ve knafaf chovir merubo, e assim também as asas são compridas e encobrem a maioria do corpo do gafanhoto. A gente vai tratar nos pormenores, Bezat Hashem, mais pra frente. Rebi Yosemer, diz Rebi Yosemer que existe mais uma condição, o Shmo Hagav. Deve ser um bicho que a gente chama ele, as pessoas chamam ele de Hagav, gafanhoto. Mas se vamos encontrar uma outra espécie com estes mesmos sinais, isso não é caché. O Bedagim, com relação aos peixes, quais que são os sinais que indicam que o peixe é caché? Kol sheyesh bo sapir vekaskezet, como diz o passuk da Torá, os peixes que têm escamas no seu corpo e barbatanas com as quais ele nada. Rebi Yehuda Omer, já o Rebi Yehuda diz, shnei kaskasim vesapir echad. Segundo a primeira opinião, basta uma fileira de escamas. Segundo a Rebi Yehuda, precisamos de 2 fileiras de escamas e as barbatanas. Vero en kaskasim, quais que são as escamas? A kuvin bo, são aquelas camadas que estão presas à pele, ao corpo do peixe. Vesnapirim, aporerbem. Snapirim, as barbatanas, são aquelas a qual ele usa, as quais ele usa para nadar. Fala Agmará, tá na banana. Existe uma braita que diz o seguinte: Eloen simanei bema, estes são os simani, os sinais que indicam que uma behemá, um animal mamífero, é kasher. Kol behemá mafrizat barsá, como diz o pasuk, todo animal que tem o casco vendido e também é ruminante, ele é kasher. Diz sobre isso a braita: Kol behemá shemalat gerá, todo animal que é ruminante, beyadua, podemos automaticamente concluir, ele não tem os dentes da frente de cima, então os dentes de cima só vai ter, o animal cachorro só vai ter dentes, os dentes laterais, não vai ter os dentes da frente. Veteorá, e o animal é puro. Então, disse a Braita, que o animal que é ruminante, com certeza ele não tem os dentes da frente de cima, e o animal é caché. Pergunta a Gomara, claro, como é que a Braita diz essa regra? Com relação ao camelo, nós sabemos que ele é ruminante, e ele também não tem os dentes da frente em cima, e o camelo não é um animal caché, como é dito para a Torá, que o camelo não é caché. Responde a Gomara, Gamal nivei itle. O camelo, ele tem os dentes queninos, que eles, por isso ele ainda não é considerado um animal kasher, quer dizer, o animal kasher não tem nenhum dente na frente, nem mesmo estes dentes, já o camelo tem. Insiste agora a pergunta da Lei Ben Gamal, de Nivei Naminetlei, porém um camelo, quando é jovem, um filhote de camelo, não tem nenhum dente na frente, em cima. Então, como é que disse a Braita uma regra que todos os animais que são ruminantes, eles não têm os dentes da frente e são kasher? A gente vê que o filhote de camelo diz respeito a essa regra. Vê tu, e mais uma pergunta contra a regra dita. Harei, shafan ve'arnevet, com relação aos coelhos, 2 espécies de coelho. De ma'ale gerahem, eles são ruminantes. Ve yesh ve'em shinayim ne'male, eles têm os dentes frenteiros em cima. Vetmeim, eles são impuros. Como é que foi dito na Braita que todos os ruminantes não têm os dentes frenteiros em cima? Veod, e mais uma pergunta. Shinai miktive beoraita, por que a Braita está dizendo que eles têm dentes ou não têm dentes? A Torá não mencionou essa condição que o animal não tem que ter dentes na frente? Ela Braita Amar. A Gemara então recompõe, a Braita explica da seguinte maneira: Kol behemah she'en la shinaim lemala, qualquer animal que a gente observa e vê que ele não tem os dentes frenteiros em cima, beyadua she'en malad gera, uma fresa de parsa veteorá. Podemos ter certeza, podemos concluir que o animal é ruminante e o seu casco é fendido, e por isso o animal é kasher. Ou seja, a gente pode verificar na boca do animal, e dessa maneira já vamos descobrir se o animal é kasher ou não. Pergunta maravilhosa para a Soteia: por que precisamos ver, através da boca, avaliar se o animal tem o casco fendido? É só olhar para o pé e ver se o casco do bicho é fendido. Responde a Gemara: Shayu para os outros Chotuchot. Se trata de um animal que se feriu e os cascos se cortaram. Então a ponta dos pés do bicho estão cortadas. E agora a gente não sabe se o animal, essa espécie de animal, tem casco vendido ou não. Então a gente não sabe se o animal é kasher. Falou por isso a Braita. A gente pega a boca, a gente vê se ele tem os dentes fendeiros em cima. E se ele não tem os dentes, a gente conclui que ele também é ruminante e que também ele tinha os cascos fendidos. O que era Frisda? E essa Braita está seguindo a opinião do Rav Chisda. Não, Rav Chisda, disse o Rav Chisda, Hayam Alecha Midbar, a pessoa que estava no deserto e não tinha nenhum sábio com o qual ele possa se consultar. O Matzah Behemah, ele encontra um animal, cujos cascos estão cortados. Não tem como ele saber se esse animal tinha os cascos fendidos ou não. Bodek Befia, é só ele verificar a boca, diz o Rav Chisda. E ela shinaim lemara, se ela não tem os dentes de cima, beadua sheiteorá, a pessoa pode concluir imediatamente que o animal é kasher, porque ele também é ruminante e também tinha os cascos fendidos. Vem lá, beadua sheiteorá, já se o animal possui os dentes frenteiros em cima, a pessoa pode concluir que esse animal não é kasher. O birvat shakir gamal, contanto que a pessoa saiba e tenha certeza que esse animal não é um camelo. Porque o camelo, como vimos, mesmo que ele não tenha os dentes de cima, ele não é kasher. Pergunta agora, como assim? Gamil e Nivitli, dissemos que o camelo, ele tem os caninos, então ele é diferente, e dá para perceber que esse animal não é kasher. Era o Bilbat Shakir Ben Gamal. Fala agora assim, eu quis dizer, explicou o Frisda, que a pessoa tem certeza que não é um filhote de camelo. Então, o que diz o Rafiz é o seguinte: o único animal no mundo que não tem dentes frenteiros em cima, e mesmo assim não é kasher, é o filhote de camelo. É o único animal no mundo. Por isso, a pessoa que está no deserto pode verificar através dos dentes, e através disso a pessoa pode concluir se o animal é kasher ou não, contanto que ele tenha certeza que não se trata de um filhote de camelo. Ele sabe como que é um filhote de camelo e tem certeza que esse não é o bicho. E por isso, uma vez que descartamos essa hipótese que se trata de um camelo, de um filhote de camelo, então, todos os outros bichos, se ele não tem os dentes da frente em cima, a pessoa conclui que o animal é kasher. Pergunta agora: Lava Marta Ika Ben Gamal, Ika Nami, Mina Achina de Damele Ben Gamal. A princípio, assim como a gente vê que o filhote de camelo, ele não é kasher mesmo que não tem os dentes da frente, assim também, a princípio, podem existir outras espécies que não têm os dentes da frente e mesmo assim não são kasher. Então como é que a pessoa pode ter certeza que esse animal é kasher? Falando para a nossa cadata, não desconfiamos disso. Por quê? Detalhe do Mishmael, como disse o Mishmael, a Torá cita as duas condições, os dois simanim, quando a Torá nos instrui que só podemos comer animais que são ruminantes e têm a pata rachada, o casco fendido. E aí a Torá fala o seguinte: existem três animais que eles são ruminantes e não têm o casco fendido, que é o camelo, o shafat barnevet, que são duas espécies de coelho. O camelo, o shafat barnevet. E depois a Torá cita que existe o porco, que é um animal que tem o casco fendido, mas não é ruminante. Agora, a Torá citou somente três animais, três bichos, como aqueles que são ruminantes e não têm o casco fendido. Fala o Rabi Ishmael, Veta Gamal Kimalei Giraú, o camelo e o coelho foram citados. Shalit Beolamo, Deus, ele domina e que é o criador do mundo de todas as espécies. E por isso Deus disse, os únicos animais de toda a minha criação que são ruminantes e não têm o casco fendido é o camelo e o coelho. E ponto final, se Deus que criou todas as espécies, ele pode dizer exatamente que somente estes animais são ruminantes e não têm o casco fendido. Por isso a linguagem do pasuk é que malegerahu, ele é um animal que é ruminante e não tem o casco fendido. Somente este animal, não existem outros. Sendo assim, podemos concluir que, já que a pessoa não tem nenhuma dúvida que não se trata de um coelho, porque o coelho é um animal pequeno, então a única hipótese que sobra é de ser um camelo. O animal que não tem os dentes da frente, isso indica que ele é ruminante. Os únicos animais que são ruminantes e não são kasher por não ter o pato fendido, a pata fendida, é o camelo e o coelho. O coelho não se trata porque a pessoa é um animal pequeno. A única hipótese que sobra é um camelo. E então, já que a pessoa conhece como é que é um filhote de um camelo e descartou essa hipótese, a pessoa que vê que o animal não tem os dentes da frente pode ter certeza que o animal é kasher. Mais um ensinamento do Rav Chisda. A pessoa que estava caminhando, encontra um animal com a boca toda ferida, de maneira que não tem como averiguar se ele tem os dentes da frente ou não. A pessoa verifica as patas do animal. Se as patas são cortadas, estão fendidas, isso é um sinal que é uma espécie kasher. E se as patas não estão fendidas, a pessoa pode ter certeza que o animal não é kasher. O Bilvad Shakir Hazir, contanto que a pessoa conhece a espécie do porco, porque o porco é o único animal que tem pato fendido e não ruminante. Então, uma vez que a pessoa já descartou essa hipótese, tem certeza que não é o porco. Então, se o pato está fendido, a pessoa pode ter certeza que esse bicho também é ruminante. Porque o porco é a única exceção, é o único animal em toda a criação que tem patos fendidos e não é ruminante. Pergunta a Maria Lava Marta, Ike Hazid, Ike Namimina Achrina, Dedamele Hazid. A princípio, uma vez que vimos que existe o porco que tem o casco fendido e não é ruminante, talvez existem outras espécies que também têm o casco fendido e não são ruminantes? Losa Gadatar. Para que não temos essa desconfiança. Como disse o Rabi Ishmael novamente, diz o Pasuk que o porco, esta é a espécie que tem casco fendido e não é ruminante. Deus, que é o criador de todas as espécies, pode afirmar isso, que a única espécie que tem o casco fendido e não ruminante é o porco. Por isso a linguagem do Pasuk é que Hu, esta é a espécie que tem essas características e não existem outras. Mais um ensinamento do Rav Chisda. A pessoa que estava andando no deserto e não tinha pessoas para se consultar. E ele encontra um animal com as patas cortadas, então não tem como verificar se o casco é fendido, e a boca também está ferida, e não tem como verificar os dentes da frente. Como é então que a pessoa vai ter certeza se o animal é kasher ou não? Bodek bipsará. A pessoa pega um pedaço da carne deste animal, e aí faz o teste. Im Mealech Shtiva Erev Vedua Shitiora. Se quando a pessoa rasga essa carne, a carne se rasga na horizontal e na vertical, ou seja, os cortes, os fiapos, não são somente numa direção, e sim na horizontal e na vertical, a pessoa pode ter certeza que esse animal é kasher. Veimrav Vedua Shitmea. E se a carne se rasga somente em um sentido, a pessoa conclui que o animal é impuro. O bilvad sheakir arod. Porém, contanto que a pessoa conhece a espécie do arod, arod é um jumento que mora no deserto, este é um bicho que não é kasher, porém sua carne também se rasga de maneira semelhante com os animais kasher. Então, uma vez que a pessoa conhece essa espécie e descartou essa opção, a pessoa faz o teste de rasgar a carne, e através disso a pessoa conclui se o animal é kasher ou não. Novamente pergunta Gmará Rava Marta, Ika Arod, Ika Nami Mina Achrina de Dama, de Arod. Assim como existe o Arod, que não é kasher, mesmo assim sua carne se rasga desta maneira, podem existir, talvez, outras espécies que não são kasherim, e mesmo assim a carne se rasga em dois sentidos, Gemirei de Leica. Fala Gmará, temos uma tradição que afirma que o único animal que não é kasher e sua carne se rasga dessa maneira é o arod. Então, uma vez que a gente descartou essa opção, a gente faz o teste da carne e conclui se o animal é kasher ou não. Veei Rabodek, como é que é feito esse teste? Amar Abaye, explica o Abaye. Veitei Rav Chisda, uma outra opinião, fala que se foi dito o nome de Rav Chisda, Bekanfei Ha'oketz. Pro lado traseiro do animal, onde no fim da coluna tem um osso maior que se liga com as patas traseiras. Então, naquela região, do lado desse osso, a pessoa pega um pedaço de carne e rasga. Se a carne vai se rasgar em um só sentido, isso mostra que é uma característica de um animal não kasher. Já todos os animais que são kasherim, a carne se rasga em dois sentidos, no horizontal e na vertical, e a pessoa pode, então, comer dessa carne. Tá no Abaná. Agmará agora traz uma braita. A braita abre dizendo: Elu simanei haya. Estes são os sinais que nos indicam que esse bicho é uma haya. O que quer dizer uma haya? Quer dizer não um animal mamífero, e sim um animal haya, aquele grupo de animal que são chamados de hayot, os animais silvestres. Logo, a Gemara interrompe a Braita e pergunta: como é que a Braita vai enumerar as características da Hayá? A própria Torá, os próprios psukim da Torá já disseram que tanto a Hayá como a Behemá têm os mesmos simanim. Ou seja, os dois sinais que vimos, o casco fendido e o animal que é ruminante, são simanim que são ditos também com relação ao behemoth, também com relação a hayot, também com relação aos animais domesticáveis, também os animais silvestres. Então, como é que a Braita agora vai dizer as características especiais das hayot? Uma vez que a própria Torá já disse que os simanim das hayot e das behemoth são os mesmos. A Marabzeira explica então, Marabzeira, qual que é a intenção da Braita? Leatir Helba. A Braita agora vai nos explicar quais que são as hayot para que possamos comer o sêmen. É o seguinte, a gente já falou nos dapim anteriores que o helev, o sebo das behemot, dos animais, não podemos comer. Mesmo que a gente faz shchitar numa vaca e está tudo certinho, mesmo assim existem partes do seu corpo que nos são proibidos. Todo o sebo, como a gente tratou um pouco nos desafios anteriores, que está em volta dos órgãos digestivos, todos eles não são kashé. Porém, essa lei rege somente com relação a behemoth, aos animais mamíferos, aos behemoth. Porém, hayot, os animais mamíferos silvestres, aquele grupo que é chamado de hayot, com relação a esses animais, não tem nenhuma proibição com relação ao helev. É permitido comer o helev, o sebo, das hayot. Por isso, É importante saber diferenciar entre as chayot e as behemot. E a Braita então agora vai dizer quais são as características que nos indicam que esse bicho é uma chayá e não uma behemá. E por isso podemos comer o sebo. Ve'achikamai, assim diz a Braita, elu en simanei chayá shechel ba'mutar, estes são os sinais que indicam que se trata de uma chayá e então é permitido comer o seu chelef. Continua a Braita e diz quais são os sinais. Kol sheyesh la karnaim, os bichos que têm chifres, vetlafaim, e também o casco, ele, em cima do casco tem mais uma camada, como se fosse uma unha. Estes são os sinais das chayot, dos animais silvestres. Reb Dosa Omer, o Reb Dosa disse, yesh la karnaim, yata tzarech lachzor achar klafaim. Se a gente vê que o animal tem chifres, não é preciso verificar se ele tem esta camada, esta unha em cima do casco. Porém, se a gente só viu o casco, isso não é o bastante, é preciso verificar também se o animal tem chifres. Vê Keresh, exceto um animal chamado Keresh, mesmo que ele tenha um só chifre, mutar, ele é considerado uma chayá, e é permitido comer o sebo desse animal. Até aqui a Braita. Logo pergunta a Gemara, claro, será que isso é uma regra geral que engloba todos os casos? Verei es. A gente pode ver que o bode, deyesh la karnaim vetlafaim, o bode tem chifres e também tem esta unha, esta camada em cima do casco, vechergo asur, e ele é considerado uma behemá, um animal domesticável, uma behemá, e é proibido comer do sebo, do bode? Responde a Gemara, kruchot beina. Quando dissemos que as chayot têm chifres, a intenção é chifres arredondados. Pergunta a Gemara, varei shor de kruchot vechelbo asur? Porém, o boi, ele também tem chifres arredondados, e mesmo assim, ele é considerado uma behemá e o sebo é proibido? Responde a Gemara, harukot beina. Se trata de um animal, então, que ele tem um chifre com várias frestas. Várias frestas, como se fossem rachaduras no chifre. Isso indica que se trata de uma chayá. Pergunta a Gemara, verei es de harukot vechelbo asur? Porém, o chifre do bode também tem essas frestas. E mesmo assim, ele é considerado uma behemá e não uma chayá, e o sebo é proibido. Explica a Gemara, mefutsalot beina. Se trata então que os chifres são mefutsalot, eles se abrem, se dividem. Ele começa saindo da cabeça do animal, depois se abre em dois e vai se abrindo assim como o tronco de uma árvore. Isso é um sinal que se trata de uma chayá. Pergunta a Gemara, varei tzvi, porém com relação ao veado de Enwe Futsalot, a gente vê que o chifre dele não se abre, e mesmo assim, ele é considerado uma chayá, e o sebo é permitido. Responde então a Gemara, Hadurot Beina. É necessário também que o chifre seja pontudo. Quando tem um chifre que é pontudo, afiado, isso indica que é uma chayá e não uma rica. Conclui então a Gemara. Eicha de miftzela, se o chifre se abre igual um tronco e se divide em várias partes, assim como de um antílope, lodina velodayana, não precisamos de nenhum outro sinal, isso já é um sinal que se trata de uma chayá e não de uma behemá, logo o sebo, o releve é permitido. Eicha de lo miftzela, caso o animal não tem o chifre que se abre e se divide, Beinan kruchot, é preciso então que o chifre seja arredondado, hadurot vecharukot, que o chifre tenha essas frestas e também seja pontudo. Ou seja, se o chifre se abre igual um tronco, então automaticamente a gente conclui que é uma chayá. E se não, a gente só vai dizer que é uma chayá se o chifre é arredondado, com frestas e pontudo. Verrude Miflachilkei. Se trata também que essas festas são próximas uma da outra e não afastadas. Verrainos feika de Isa Kerkos. Exatamente essa dúvida com relação a um bode de Kerkos. O bode de Kerkos é o bode da região de Kerkos. Ele tem estes sinais que indicam que se trata de uma raiá, e não de uma behemá, de um animal silvestre, de uma raiá. Porém, ele é chamado de ez, ele é chamado de bode. Bode, geralmente, é aquela espécie que é considerado behemá, e não uma raiá, não um animal silvestre. E por isso, os sábios têm uma dúvida e não têm certeza se é uma raiá ou uma behemá. Logo, a gente não sabe se o sebo é permitido ou proibido. Conta Gmará, Isa Kerkos, Dava Beres Galuto. Uma vez tinha um animal dessa espécie na casa do Rish Galuta, de Akur Male Tzana de Tarba Mine, que depois da Shkita encheram uma cesta cheia do seu sebo. Rav Achai disse que é proibido, porque temos uma dúvida e talvez se trata de uma behemá. Uma vez que é uma behemá, não podemos comer o sebo. Rav Shmuel Ben Rebavau Achal, já o Rav Shmuel Ben Rebavau, ele comeu deste sebo, dizendo que se trata de uma raiá, logo sendo permitido. Karanafshei, mipripi istis babitno. E sobre isso, sobre ele, quando ele comeu, ele disse o pasuk, que já que eu aprendi dos meus mestres, eu posso me dar o direito de comer, porque eu tenho certeza que esse animal é uma raiá, que eu aprendi dos seus mestres. Então, como a gente viu, tinha uma discussão entre os sábios da Babilônia, se esse Isa Kerkos, ele é considerado uma behemá, uma raiá, e se pode ou não comer o seu sebo. Shalchumitam, então, enviaram da terra de Israel para a Babilônia, a lei é como o Shmuel Ben Rebavau, que essa espécie é uma raiá, realmente é permitido comer o sebo. Porém, cuidado e se comportem de maneira que honra o Rebachai, Shemeir Enigolau, porque ele ilumina os olhos dos judeus da Babilônia. Ou seja, o Rebachai dizia que era proibido. Então, disseram os sábios de Israel, olha, é permitido na verdade, mas não vão imediatamente e digam para o Rebachai que é permitido, e sim, tentam debater o assunto de uma maneira honrada para que o próprio Rebachai volte atrás e não afirmem diretamente contra ele, de maneira que ele pode se ofender. Vekeresh, Afarpi, Shelana, Kerenachar, Mutar. Vimos na Braita que um animal chamado Keresh, ele tem um só chifre e ele é considerado uma raia. Amar, a viúda, diz a viúda, Keresh, Targa de Bei Alai. Esse animal chamado Keresh, que tem um só chifre, ele é o veado da floresta de Ilai. Na floresta de Ilai tem animais de porte muito grande. O veado daquela floresta é chamado esse Keresh, que tem um só chifre. Tigres, um animal chamado Tigres. Aria de Belai é o leão daquela floresta. Amravkana, diz Amravkana, Teisha Amhata Havei ben Ula Leona de Aria de Belai. Entre o ouvido, um ouvido e o outro, deste leão, o leão da floresta de Ilai, tem 9 amot, que é 4,5 metros. Se trata de um animal enorme. Amar Rabi Yosef, fala Rabi Yosef, Shitzar Amhata Avemashchei de Tava de Beilai. E o veado daquela floresta que estamos acima, ele é do comprimento de 16 amot, 8 metros aproximadamente. Amar Lei Keisar Rebushua Ben Hanania, disse uma vez, o Keisar, o governante da Roma, para Rebushua Ben Hanania, Eloquechem Kariemati, o Deus de vocês, do povo de Israel, ele é comparado a um leão. Dichtiv, como diz o Pasuk, Ariesha Agmi Loira. Diz o profeta que quando, assim como um leão hoje todos têm medo, assim também quando Deus envia uma profecia, os profetas recebem com pavor essa profecia. Mas Levutei, que tem de tão especial um leão? Parsha Katilalia, um dos meus cavaleiros, dos meus soldados, diz o Keisar, pode matar um leão. Então, como o pastor compara o Deus de vocês com um leão? Um leão não é algo tão forte? Amar Lei respondeu, Rebbe Yehoshua, Lav Kehai Ariamati. Nosso Deus não foi comparado com um leão comum que você conhece. Kered Beilai Mati. Ele foi comparado com aquele leão da floresta de Ilai. Com aquele leão, nosso Deus foi comparado. Amar Lei Beina de Mechazele. Falou o Keisar, eu quero então ver este animal. Amar Lei respondeu, Rebbe Yehoshua Benhanani, Lomat Chazetle. Não tem como se aproximar desse bicho. Não tem como você ver o bicho. Amarlei falou que Sar Ivra Hazinale. De qualquer maneira, por favor, eu quero muito ver esse bicho. Bairahme. Então Rebbe Yehoshua ben Hananya rezou para Deus e pediu para que Deus mostrasse para o Keisar o leão. Itakar Midurte. Então o leão tomou um comportamento completamente incomum. E o leão da região de Ilai começou a andar na direção de Roma. Que Ava Marric Arba Mea Parsei, quando ele estava a 400 parsaot, uma distância de 400 parsaot da cidade, Nihem Hadkala, ele soltou um ruído. Apilu Kol Mea Barta, todas as mulheres que estavam grávidas tomaram um grande susto e perderam o neném. Veshura Derom Minafar, e uma parte da muralha de Roma se quebrou por causa do barulho que fez o leão. Admar Hitlat Mea Parsei, quando o leão estava a 300 parsaot de distância, Niem Kalahrina, novamente ele soltou um ruído. Natur Kenhevishine de Gavrei, os dentes dos soldados de Roma saíram do lugar de tanto medo. Veafuna Fabri Kursi, o próprio Keisar caiu do seu trono real para a terra. Amarlei disse então o Keisar para o sábio Bemetuta Neamnach, por favor, Bairach Maledrada Neduchte, reze que para Deus levar esse leão embora. Bairach Mealei, Veadeleleatre. Ele rezou e o leão deu uma volta e começou a voltar para a sua floresta. Amarlei Keisar Rebushua Ben Hanania, falou num outro episódio o Keisar Rebushua Ben Hanania. Benedad Rezai Leluai. Eu gostaria muito de ver o Deus de vocês. Amar Elomatit Hazatle. Falou o Shom Haran, não tem como ver o nosso Deus. Já disse o Pasuk, Loira Neda Vahai. Não tem como um ser humano ver Deus e continuar em vida. Amarle Ivra Hazinale. Ele insistiu e falou, por favor, quero ver o Deus de vocês. O que fez o Shom Haran? Azar Ukmele Hade Yoma Betkufat Tamuz. Ele levou ele ao ar livre, na época de Tamuz, que era a época mais quente do ano, onde o sol está na sua época mais forte. Ele tirou o Keisar para fora, Amarei Stakelbei, e falou, olha para o sol. Amarei Lomatsina, ele falou, não consigo olhar para o sol. Amarei Yoma Dechad Mesham Shedekai Kamei. Falou então a Yeshua, se o sol, que é um dos serventes de Deus, de Kut Shabrich, Amar Lomatsina Lestakarabei, a gente não consegue ver de tão forte que é a luz do sol. A gente não consegue olhar para o sol, principalmente nessa época do verão. Shkinalo Kolshiken, obviamente que Deus, que a gente não consegue olhar, a luz de Deus é tão forte que a gente não consegue captar, assim como a gente não consegue captar a luz do sol. Baruch Adonai Olam, amém.